Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola.
Cinco horas e quatro minutos, 5:04 no Rio de Janeiro, direto aqui do Maracanã. Dia 31 de maio de 2017, último dia do mês de maio, mês 5 de 17. Nessa quarta-feira, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro na Nacional Rio, a mais querida do Brasil nos 1130 AM. A apresentação é minha, Jorge Ramos, já aqui no Maracanã, com os trabalhos técnicos do Nilson Soares, direto do Maracanã. Panorama do trânsito de Glaucio Araújo, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo e ação. Produção é do Luiz Ferreira, do No Mundo da Bola, gerência executiva de esportes de Otávio Prévio do Magrão. Vem aí as manchetes. Hoje tem Copa do Brasil nas ondas da Rádio Nacional. Fluminense encara o Grêmio precisando de vitória por 2-0. E Botafogo tenta segurar o Sport na Ilha do Retiro. Volante William Arão garante que clássico contra o Botafogo é um jogo especial. E dirigentes do Flamengo ficam na bronca por conta do veto à Arena da Ilha do Governador. Volante Diguinho se despede do Vasco depois de 6 meses treinando em separado. E colombiano Manga Escobar curte o bom momento e garante briga por volta e também por vaga no time titular. CBDA convoca apenas 16 atletas para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Bicampeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei, Thaísa vai passar por cirurgia no joelho. Está em campo a seleção nacional do rádio. São 17 horas e 7 minutos. São 5 horas e 7 minutos, confirmando no Rio de Janeiro. E você podendo participar conosco pelo WhatsApp 21 ao código do Rio de Janeiro, 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional também, participando conosco nos telefones 21176918 ou 6919. O nosso ouvinte da Nacional tem em todo o Brasil também para participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. 5 e 7.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Mandando um abraço pro nosso Edinho, que é o nosso comendador da Ilha do Governador. Na Arena da Ilha, não vamos precisar de mais nada. Nosso Edinho aqui da Super Rádio Tupi vai dar todo apoio quando nós formos na Arena da Ilha, a nova Arena do Flamengo. Mas falando em Flamengo, falo de ela, Gláucia Araújo. Boa tarde para você, Glaucinha. E aí, o trânsito no Rio de Janeiro.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Jorge Ramos. Boa tarde, Índio Xavier. E uma boa tarde, né, para todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. E o nosso boa tarde mais do que especial para o rubro-negro Luiz Cabeça, que está fazendo mais um aninho de vida hoje. Que comeu o bolo todo, Borges. Não guardou um pedacinho para gente, tu acredita?
Isso é absurdo, né? Eu o cara acho. Faz aniversário... Eu fiquei, é o seguinte, eu levei um bolo.
Senti muito sua falta, Borges.
Levei um bolo do bolo.
Eu senti muito a sua falta, que se você estivesse aqui nessa empresa, eu tenho certeza que o bolo estaria guardado para a gente. Mas enfim, Borges, vamos falar de trânsito.
Se vocês soubessem a sangria desatada que foi agora no esporte, o pessoal comendo bolo, vocês não estariam ocupando. Obrigado pelos parabéns, gente.
E olha que o Valdir não tá nem aqui, hein?
Bom, olha, rapaz!
Imagina, linha vermelha tem lentidão em direção à Baixada, entre a Maré e o Galeão, na Barra da Tijuca, retenções na Avenida das Américas, no sentido Recreio, entre Downtown e Barra Shopping, a Ponte Rio Niterói, segundo informações da Ecoponte. Fluxo para Niterói com retenção na reta do Cais e na saída para Jansen de Melo, tempo de travessia de 18 minutos. No sentido Rio de Janeiro, fluxo é bom, tempo de travessia em 13 minutos. Na linha amarela, sentido Barra, tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até a saída 8 em Bom Sucesso, fluxo intenso de veículos. E no sentido Fundão, o trânsito é lento da saída 6 em Maria da Graça até a saída 9 na Avenida Brasil. Também muito movimento de carros na linha amarela nos dois sentidos. Carlos Borges.
Valeu, minha querida Gláucia Araújo, o trânsito sempre com a nossa Glaucinha dentro do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E eu tô acertando o horário aqui, tá falando até com o Jorge aqui, que eu errei o horário, porque eu tô em fuso horário, né? Tô pretendendo aí dar uma viagem longa e meu fuso horário vai mudar já,
Maracanã,
daqui pelo menos uns dois meses e pouco.
Maracanã tem fuso horário agora?
Tem, Maracanã tem fuso horário. Gente. Aqui em cima, meu amigo, você não escuta nada lá fora. É um fuso horário que você não consegue escutar ninguém.
É fuso horário ou problema de acústica, então?
Ou problema de audição por conta da velhice?
Borja, eu tive um telefone no otorrino excelente.
É bom, né?
É confuso.
5 e 10. Vamos falar do Flamengo, né? O Mengão, Flamengo que está se preparando para enfrentar o Botafogo. Mas que confusão, hein? Arena da Ilha, Maracanã, passa para cá, passa para lá. Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. CBF diz que recebeu o documento já fora do prazo. E aí, tudo isso e ainda como é que está a preparação do Flamengo para o compromisso contra o Botafogo no domingo às 11 da manhã, lá em Volta Redonda, na Cidade do Aço. Tá chegando ele. Ele bate legal. Você, Luiz Ferreira.
Beleza, Borges.
Parabéns. Olha aí.
Querida. Canta não, tio, pelo amor de Deus.
Não posso cantar não, né?
Dá ruim.
Dá ruim. Mas eu canto de novo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Que viva, Luiz. Isso,
É tenor?
Acho que é terror mesmo.
É terror, né?
Acho que é terror mesmo. Borges, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelos parabéns. Boa tarde aos amigos ligados aqui na Rádio Nacional, do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Ô, Borges, você quer que eu comece por onde? Pela confusão, pelo time treinando, pela entrevista do Willian Arão, que tá...
O Flamengo... O Jorge é que vai escolher. Quer pela confusão, pela entrevista do Willian Arão, pelo time, o que você quer?
Melhor começar pela confusão.
Isso.
Vamos lá,
pela confusão pra gente ver se a gente tem a solução.
Olha, eu acho difícil. Borges, o Flamengo, no início da tarde dessa quarta-feira, soltou uma nota oficial se referindo ao estádio da Ilha do Governador. A gente explica pro ouvinte da Rádio Nacional. O Flamengo tinha até ontem, às 7 horas dessa terça-feira, para entregar os laudos à CBF por conta de toda a documentação para poder jogar contra o Botafogo na Arena da Ilha do Governador. O Flamengo só entregou esses dados hoje, por volta de 10 para meio-dia, 11h50 da manhã. O que acontece? Logo depois disso, o Flamengo emitiu uma nota que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que encaminhou para a CBF todos os laudos de segurança para a liberação do estádio da Ilha do Governador. Assim, informamos que o estádio encontra-se em plenas condições para abrigar qualquer partido que acontecerá a qualquer momento a critério da Confederação Brasileira de Futebol. O que está acontecendo, Borges? O Flamengo ainda tinha esperança de poder jogar contra o Botafogo nesse domingo na Arena da Ilha do Governador. A Arena da Ilha do Governador hoje está liberada para receber jogos pelo Campeonato Brasileiro. Só que isso só vai acontecer apenas no dia 14 de junho, quando o Flamengo encara a Ponte Preta. Como o Flamengo não entregou os laudos a tempo, a CBF manteve o jogo clássico com o Botafogo para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Inclusive, você vai estar lá com o Valdir Luiz, o nosso Rafael Monteiro e o nosso querido Nini, o Nielson.
O horário era 19 de ontem, né?
19 de ontem, né? Mas o Flamengo entregou hoje. O Flamengo se baseia em quê? No Regulamento Geral de Competições da CBF, lá não diz nada referente a esse tipo de horário, estipulando algum horário para entrega desses laudos. Obviamente, a CBF se baseia no Estatuto do Estatuto Torcedor e outras legislações.
O Estatuto do Torcedor são 10 dias antes, tem que marcar o local,
mas que quase
para que o torcedor saiba. Já marcou o local, que era o Raulinho de Oliveira.
Exatamente. O Flamengo seguiu a lei nesse ponto, mas o Flamengo ainda tinha esperança. Como não entregou o lado, para a CBF, olha, até esse ponto aqui eu não tinha condição de garantir a segurança no estádio, então a partida foi marcada para a Arena da Ilha do Governador. O estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, Arena Ilha do Governador, apenas no dia 14 de junho. Falando do time que treinou hoje, Bono,
antes,
pelo menos.
Pode ir lá. Porque antes, a gente logicamente falamos da confusão, o Jorge Ramos está aqui conosco, e o nosso Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, vai analisar essa situação. Primeiro tem a CBF, que cumpriu o que estava escrito lá, mas o Flamengo diz que não tem nada disso. Mas deu o prazo até 19 horas. Por quê? Porque a partir cinco dias antes, o que tem que acontecer? Tem a questão de confeccionar o ingresso, de preparar, logicamente, policiamento, preparar o pessoal que vai trabalhar no campo e tal. Isso tudo. Por isso que a CBF bateu o pé e disse que tem que ser o Raulinho de Oliveira, que o documento só foi entregue hoje, por volta de 11 horas e 50 minutos, na Confederação Brasileira de Futebol, que também não abre antes, né? Depois das 7 horas, só vai abrir mais ou menos depois das 11 horas da manhã. E aí, Jorge Ramos, o que, que você acha? Boa tarde para você.
Bom, boa tarde a você, Carlos Borges, a todos que estão ligados no Mundo da Bola. Ô, Borges, eu acho que isso é uma tremenda bagunça, né, que existe no futebol brasileiro, que você não sabe aonde um jogo de futebol vai acontecer, faltando uma semana antes desse jogo. Enquanto que você tem nos principais campeonatos no mundo, com meses de antecedência, quando você pode comprar seu ingresso, você pode fazer um roteiro da sua vida, fazer o que você quer, convidar uma pessoa, aqui ninguém sabe nada. Aí quando chega no dia do jogo, é uma bagunça, o torcedor é maltratado, ele fica espremido para entrar, não tem ingresso na hora para comprar. Enfim, é uma confusão danada. E o Flamengo solta uma nota como se ele cumpriu tudo. Eu fiz tudo direitinho, então está a cargo da CBF. A CBF que decida. Eu acho que nesse caso a CBF decidiu corretamente para não ter atrapalho mais do que já tem, né? Uma confusão mais do que já tem. E o jogo vai ser lá em Volta Redonda. O Flamengo podia promover essa abertura ou reabertura, como queiram, com tempo, né, trabalhar mais com tempo, fazer toda uma propaganda, ia ter uma organização muito melhor. Ah, não. Aí fez tudo e joga para cima da CBF a responsabilidade de não jogar no estádio que ela preparou. Então, meus queridos torcedores rubro-negros, a culpa não é nossa, a culpa é da CBF, que nós preparamos tudo. Não prepararam, não.
A culpa é do Flamengo, da diretoria, que não preparou no momento certo. Outro detalhe, Jorge, hoje no Bate-Bola Nacional, para a participação do André Luiz Mendes, do Mário Silva, na apresentação do Rui Fernando, a colocação de que, se não fosse esse jogo, abriria-se mão da Arena da Ilha, mas houve, logicamente, esse erro. E a questão, há uma preocupação grande, por ser de manhã, em função da questão do que aconteceu no Flamengo e Botafogo, já no Engenhão. Não aconteceu no jogo seguinte, porque houve uma precaução, todo mundo, os dirigentes do Flamengo e do Botafogo se uniram para que não houvesse nenhum problema, mas agora será fora do estado do Grande Rio, vai ser no estado do Rio de Janeiro, mas no Sul Fluminense. E aí, o que você acha dessa preocupação do torcedor do Botafogo e do Flamengo? Porque tem uma estrada aí, né? E já tivemos problemas na estrada, né? Com o torcedor do Botafogo e Flamengo.
É claro que todo jogo é um risco. Quando ele é jogado aqui no Rio de Janeiro, existe uma preocupação de policiamento muito grande.
Né? Ali na ilha é um lugar apertado, a gente sabe que é um lugar difícil para o torcedor se movimentar. A condução não é das melhores, você tem que ir muito cedo para o estádio. Lá em Volta Redonda, a mesma coisa. Eu acho que tudo isso faz parte desse momento de desorganização. Eu estou falando do Flamengo aqui, mas outras equipes fazem a mesma coisa. No caso, a bola da vez é o Flamengo, mas isso acontece com outras equipes também. E gera muito tumulto, porque a polícia tem que se reorganizar. E a polícia aqui no Brasil resolve tudo, né? Tudo se resolve na polícia, né? Quando você podia resolver as coisas sem colocar a polícia. Também. A polícia ficaria apenas para dar aquele suporte de segurança que é necessário, como acontece em qualquer país desenvolvido do mundo. Aqui não, a polícia resolve problemas de ingresso, organiza fila, faz um monte de coisa e acaba, no final, dando confusão. Então, eu acho que isso tudo poderia ser evitado com organização, ou pelo menos diminuído essencialmente.
Só para fechar, você via para o time, logicamente, a preparação do Flamengo para o jogo, o Luiz Ferreira, ou o Jorge. A questão de público, você acha que em Volta Redonda, Maracanã e Arena da Ilha, onde daria o maior público para um jogo das 11 da manhã? Lógico que analisando as capacidades. Aqui você tem capacidade para 60 mil, Arena da Ilha 20 mil, e lá em Volta Redonda um pouco mais de 15 mil.
Não. Atualmente, na temperatura que está, acho que o jogo sendo às 11 horas no Maracanã, ele daria um público muito bom. Há uma rivalidade muito grande entre Botafogo e Flamengo. Eu acho que o Maracanã seria o estádio adequado. É claro que os custos são altíssimos e o Flamengo foge desses custos.
É porque ele disse que para jogar aqui só com 40 mil. Porque ele o pessoal diz, mas o Fluminense toda hora está marcando o jogo no Maracanã. Mas o Fluminense é diferente. Do Flamengo.
Leva fácil 40 mil.
Levaria?
Leva fácil 40 mil. Eu acho que...
Ô, Jorge.
Tranquilamente. Oi.
Mas daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, mas o presidente Eurico Miranda já acenou com a possibilidade de disputar o Clássico com o Flamengo no Maracanã. Obviamente vai dar mais renda, vai dar mais público, a gente vai ver o Maracanã mais cheio.
Inteligente, porque Vasco e Botafogo vai ser lá, Vasco e Fluminense lá em São Januário e Vasco e Flamengo aqui. Porque ele acha que levar a torcida do Flamengo para botar apenas 1.000 torcedores ali naquele espaço, até por causa da rivalidade também, né, Jorge?
Não, sem dúvida nenhuma. Acho que os clássicos deveriam ser disputados ou no Nilton Santos ou no Maracanã. Eu acho que seriam as duas excelentes opções, porque eles têm capacidade de receber um grande público. Se acontecer um trabalho direito de divulgação, se as equipes estiverem bem também. O problema do Maracanã hoje é o custo. Então, se Flamengo é o único dos quatro grandes que tem capacidade para lotar o Maracanã pela sua torcida, pela grandeza em números da sua torcida.
Valeu, Luiz Ferreira. E o Flamengo? Como é que é essa preparação do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo?
Olha, vamos começar ouvindo o volante William Arão, Borges. Ele que conversou com a imprensa na tarde desta quarta-feira e falou pra gente que não tem mais problema nenhum jogar com o Botafogo. A gente lembra quando ele veio pro Flamengo naquela negociação complicada e aquele embrólio que se arrasta na justiça até hoje. Ele foi bastante achincalhado. Achincalhado é muito bom, hein? Achincalhado pela torcida do Botafogo. Mesmo assim, mesmo não ligando muito mais para essas provocações, ele coloca que o jogo contra o Botafogo é especial. Vamos ouvi-lo.
Não, qualquer outro não, porque é um clássico, né? Então todo clássico é diferente, né? Toda partida é diferente. Então a maneira de você se preparar é diferente, né? Então não é mais uma partida, né? É um clássico e é diferente. A gente sabe, quem joga sabe que todo clássico é diferente, é uma atmosfera diferente. Então não é só mais uma partida, mas eu sempre tive a vontade, apesar das hostilidades que eu recebia, mas que é natural, mas eu sempre tive muita vontade.
E o William Arão também fala dessa nova caminhada do Flamengo, dessa necessidade de se pontuar o máximo possível para, quiçá, alcançar o título brasileiro. E o William Arão dá a receita, no finzinho da fala dele, de quantos pontos o Flamengo tem que conquistar em cada rodada.
Muito importante, né? Muito importante, porque se a gente Fiz umas contas básicas aí de cada 6 pontos que a gente disputou. Teoricamente a gente tem que ganhar 4, né? Não sei, acho que já ouvi falar isso em algum lugar, para poder chegar lá e ser campeão. Então, nos 2 primeiros jogos nós fizemos 4 pontos e agora empatamos com o Atlético Paranaense e temos que buscar essa vitória, né? Então, para continuar nessa média aí que os matemáticos falam aí que é o suficiente para ser campeão. E uma das metas também que nós colocamos aqui, então temos que atingir esse objetivo de cada 6 pontos ganhar 4. Então essa vitória vai ser muito importante.
Tá aí o William Arão falando aqui com, no programa No Mundo da Bola. Boa notícia pro torcedor do Flamengo, Borges. O Flamengo busca ainda reforços, fala-se no Everton Ribeiro, fala-se no Giovani, mas a boa notícia, nomes como Diego, Conca, Everton e Ederson treinaram normalmente e aumenta aí a possibilidade de pelo menos o Diego e o Everton entrarem em campo nesse clássico contra o Botafogo, marcado para a volta redonda, Borges.
E aí, o Jorge Ramos, a questão aí da pontuação, né, dos 3 jogos, quantos pontos deveriam ter, pelo menos aí você colocou aqui em óbvio para mim 6 pontos, e a questão aí do Giovani, muita gente em redes sociais, hoje até o Rui Fernando brincou durante o programa no Bate-Bola Nacional, dizendo que muita gente reclama, poxa, vão pegar esse dinheiro todo do Vinícius Júnior para contratar Giovani?
Olha, com relação à pontuação, o ideal, Jorge, é uma média de 2 pontos. Sim, Luiz.
Só completando a informação do Giovani, o Tianjin Quanjian da China, que é o time D onde o Giovani está jogando, já acenou com uma liberação por empréstimo. O Flamengo usaria parte da grana do Vinícius Júnior na compra dos direitos do Everton Ribeiro.
Olha, acho que o Flamengo não precisa do Giovani. Né? Você falar em Everton Ribeiro, é até um nome que passa credibilidade. Agora, Giovani, isso é coisa de empresário.
E a pergunta, essa que é a pergunta que se faz, quem deu a ideia?
Mas com relação à tabela, o ideal é uma média de 2 pontos. Por quê? Se o Flamengo tivesse perdido um dos seus 3 jogos e ganho 2, teria feito 6 pontos. E não 5, né? Porque ganhou uma e empatou 2.
Empatou aqui e acabou empatando, né? Empatou aqui
com o Atlético Paranaense.
Empatou com o Atlético agora. Empatou com 2 Atléticos, o Mineiro e o Atlético Paranaense, né?
E venceu o Goianiense. Pois é. Então, se você fizer a conta simples, se tivesse perdido uma e ganho 2, teria 6 pontos. Era muito melhor, porque estaria numa posição, uma melhor colocação. Então, o campeonato, ele tem ali os números que mostram como você deve proceder, conquistar, para chegar lá entre os primeiros. E o Flamengo sabe disso. Qualquer equipe que disputa Série A, B, C... A C é diferente porque tem uma fase de mata-mata. Mas a Série A e a Série B sabe muito bem. Com relação aos jogadores que estão machucados e voltando. O Everton, ele ficou um jogo fora, né? Então é muito pouco. Eu acho que ele tá em ritmo. Com relação ao Diego, o Diego é um excelente jogador, mas ele está sem ritmo de jogo. Então, não sei se é prudente colocá-lo de primeira.
No clássico, né?
Principalmente no clássico. Pode ser que seja colocá-lo no banco e ele possa ser utilizado ou não, dependendo do andar do jogo. Eu acho que seria prudente. Agora, depende da estratégia que o Flamengo vai traçar.
Os torcedores do Flamengo, Jorge, eu pergunto só para a gente fechar o Flamengo, que o Vinícius Júnior já merece ser titular do time, ou pelo menos começar jogando. Você colocaria ele começando jogando no time do Flamengo?
Não. A não ser por uma necessidade, um momento. Eu acho que é um jogador que está muito badalado. Foi uma negociação extraordinária. Até hoje eu fico procurando entender os valores, porque foram imensos. E agora não pode ser assim, porque corre-se o risco de queimar o jogador. Ele tem que entrar, ficar no banco, em determinados momentos, em alguns jogos, que ele possa entrar, fazer gols. Não precisa entrar para ser a solução do jogo. Ele entra para complementar, para ser mais um. Aí ele vai ganhando experiência e aí vai se tornando um jogador mais maduro e um jogador que possa ser lançado de primeira.
Valeu, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos pro jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Dois delegados da Polícia Federal são assassinados em Florianópolis. A reportagem é de Ícaro Matos.
Dois delegados da Polícia Federal que atuavam no Rio de Janeiro foram assassinados na madrugada desta quarta-feira em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Adriano Antônio Soares era titular da Delegacia de Angra dos Reis e Elias Escobar, da de Niterói. Eles estavam de folga em uma casa noturna quando se envolveram em uma briga. Houve uma troca de tiros e, além dos delegados, outro homem envolvido na confusão foi baleado. Ele não teve a identidade divulgada e está internado na UTI de um hospital da capital catarinense. Em nota, a Polícia Federal lamentou o ocorrido e esclareceu que os delegados estavam em Florianópolis participando de uma capacitação interna. A PF informou ainda que Adriano Antônio Soares não era o responsável pela investigação sobre o acidente aéreo que vitimou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Segundo a Polícia Federal, o caso encontra-se em Brasília, presidido por outro delegado. Soares foi apenas responsável pela abertura do inquérito devido ao fato de o acidente ter ocorrido em sua jurisdição. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, tá aí o nosso departamento de jornalismo, Ícaro Matos com a gente. Dom Polino, Glaucio Araújo, antes do momento estádio, meu querido Sebastião Luiz Xavier, para saber do trânsito como é que está, porque tem muita gente vindo para cá, né?
Trânsito com Glaucio Araújo.
Olha, Borges...
Para aqui pro Maracanã, porque tem jogo Maracanã e mais cedo, 7:30 da noite.
Verdade, a partida que acontece às 7:30 desta quarta-feira vai ter operação de tráfego, né? A partir das 18 horas e até às 11 horas da noite, Rua Professor Eurico Rabelo, entre a Avenida Maracanã e Rua Professor Manuel de Abreu, vão ter interdições. Na Rua Visconde Itamaraty, entre as ruas São Francisco Xavier e Eurico Rabelo, também. De 9:15 até às 11 da noite... Tem interdições na Rua Professor Manuel de Abreu, sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rádio Oeste. Aquela operação de sempre, né? Com agentes da Sete Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar e controladores de tráfego que vão orientar os motoristas. A Guarda Municipal vai atuar com 161 guardas, sendo que 26 são de trânsito, no patrulhamento do jogo. As ações preventivas de patrulhamento já começaram, né, a partir das 3:30 da tarde, para promover o ordenamento urbano e coibir o estacionamento irregular no entorno e nas principais vias de acesso ao estádio, e serão mantidas até o final da partida. Quanto ao trânsito, né, em direção ao Maracanã, por enquanto ele segue normal, daquele jeitinho pesado, mas a Prefeitura do Rio pede para que as pessoas utilizem o transporte público, né? Que elas deem preferência ao transporte público. Olha, falando de trânsito também na linha vermelha, tem trânsito intenso nos dois sentidos, e no acesso para a linha amarela, ainda no fundão, né? Na linha vermelha, sentido Zona Oeste, também trânsito bastante intenso no momento. Ponte Rio-Niterói, 13 minutos, tempo de travessia para o Rio de Janeiro, 21 minutos, né, para Niterói, fluxo com retenção dos acessos à reta do cais e também nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Borges.
Vai ter aquela de hoje?
Aquela
que fecha o programa, não?
Não sei, só se você quiser pedir com jeitinho.
Eita, nós.
Ô, Borges, deixa eu dar só uma notinha aqui da
Você me deixou vermelho agora.
Olha, da Guarda Municipal, é um vídeo que mostra dois guardas municipais abordando um morador de rua, está circulando na internet nos últimos dias. Nas imagens, os guardas pedem ao morador de rua, sentado em cima de um papelão e que aparentemente teve uma perna amputada, para colocar a perna para fora. Eventualmente, o homem mostra que realmente estava escondendo uma das pernas, né? Sobre a ocorrência, a Guarda Municipal do Rio informou que uma equipe da Unidade de Ordem Pública da Tijuca flagrou na manhã desta quarta-feira um homem fingindo ser deficiente físico durante o patrulhamento de rotina na Rua General Roca. Ainda segundo a corporação, o homem já havia sido abordado há 2 semanas e o Guarda Municipal fez uma nova abordagem pedindo para que ele se retirasse do local. Como não houve vítimas, ele foi orientado e liberado, né? O que acaba causando pra gente um certo constrangimento na hora de ajudar as pessoas. A gente nunca sabe quem tá falando a verdade. Borges.
Eu tenho que dar uma acelerada aqui, pedido do nosso Luiz Ferreira, mas um detalhe, Jorge, a questão de que outro dia, é porque teve aquele negócio dos doces, né? É, o assalto numa fábrica de doces, essas coisas todas. Aí o pessoal, como você trouxe doce até... Isso aqui foi do... Da parada ali, de sinal, né?
Sinal.
Aí o pessoal disse, pô, não deve... Tava correndo nas redes sociais, você não compra esses doces não, que são os doces roubados, papapá, papapá. Mas também não é assim, né? Não é por aí, né?
É, a gente sabe que não é o correto, né? A verdade é que a gente não sabe a procedência desses doces, eles são comprados legalmente. Vender no sinal também não é permitido, tem várias questões. O problema é que a nossa realidade é muito dura, né? Você vê agora o cara se passando por uma pessoa que não tem uma perna. Então, o que a Gláucia registrou, e com muita propriedade, é você, quando vai fazer uma ajuda, você vai de coração, né? Você faz aquilo de coração. E a pessoa que está ali, ela está querendo tirar proveito de uma situação que não é verdadeira. É uma luta diária.
É a má fé. Tá certo, então. 5h34.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Enquanto se recupera de uma lesão no tornozelo, a nossa bicampeã olímpica de voleibol, a Thaísa, será submetida a uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento vai acontecer no dia 6 de junho, em São Paulo. Só que a previsão de retorno da bicampeã olímpica é de 6 meses. O pior disso é o motivo da cirurgia. É uma lesão na cartilagem e no menisco sofrida em janeiro de 2017, desse ano. Mas, de acordo com a assessoria da atleta, o problema se agravou pelo fato da jogadora ter feito 4 partidas machucada. Isso atendendo a pedido da comissão técnica. Agora eu pergunto, onde é que está a comissão médica? Onde está o médico fisioterapeuta dessa seleção que não orientou os técnicos que poderia ser um agravante? De repente, não precisaria ficar 6 meses parada, podia ser uma coisa mais branda. Então, eu acho que tudo bem. A performance é importante, ser teu atleta é importante, mas preservar a saúde física do atleta é muito mais importante, a meu juízo.
Valeu, Wagner Gomes, sempre com as notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Ele que estará no Grande Prêmio de Atletismo Caixa, que você acompanha pela Nacional, Rádio Nacional, exclusivo no som da Nacional, William Douglas, Wagner Gomes e também Astrid Nick, direto de São Paulo, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, lá no Centro Olímpico, Centro Esportivo da Caixa Econômica Federal. Você vai conferir o Grande Prêmio de Atletismo exclusivo pela Rádio Nacional. Vamos pro Vasco, 5h36.
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco vai até lá, ao Rio Grande do Sul, para enfrentar esse Grêmio que enfrenta daqui a pouquinho, 19h30, o Fluminense, aqui pela Copa do Brasil. Mas aí é Campeonato Brasileiro. O Milton Mendes vem aqui esse jogo, né? Você que bate legal.
Luiz Ferreira. Olha, Borges, o Milton Mendes já anunciou que vai assistir Fluminense Grêmio. Ele que esteve presente em outras partidas, faz aquele trabalho de observação que pessoalmente eu acho até bem legal um técnico acompanhar outros jogos, vendo do estádio, posicionamento tático das duas equipes. Eu vou começar falando do Vasco, Borges, falando sobre despedidas. 6 meses depois do seu último jogo com a camisa do Vasco, a vitória por 2-1 sobre o Ceará, que garantiu o acesso para a primeira divisão, o contrato de Diguinho se encerrou nesta quarta-feira. O volante foi a São Januário hoje apenas para se despedir do elenco e dos funcionários. Diguinho revelou se já tem alguma possibilidade em vista de acertar com outra equipe. Ele tem 34 anos, chegou ao Vasco em 2015, disputou 44 partidas pelo clube e se sagrou campeão carioca. Desde o fim da última temporada, a diretoria deixou de fora dos planos e o volante passou a treinar em horários diferentes do restante do elenco, junto com outros atletas que não permaneceram no clube, como o Jorge Henrique, que hoje está no Figueirense, e o lateral Júlio César. O Júlio César, ele tem contrato até o fim do ano, é o único nesta condição de treinar à parte. ainda aguarda um posicionamento. Outros jogadores no atual elenco que não vão permanecer, como o atacante Éder Luiz, ainda tem o Éder Luiz nessa situação. Apesar de treinar normalmente com a equipe principal, ele não faz parte dos planos do Milton Mendes. Quem está muito bem com a torcida Bosa é o atacante Manga Escobar. Ele que fez um dos gols da vitória sobre o Fluminense na semana passada. Inclusive, você e Jorge levaram as emoções dessa partida para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Ele está muito bem, está feliz. Ele coloca para a gente que o idioma para ele ainda é uma barreira. Ele se apoia muito no Julio dos Santos, que é um jogador que fala espanhol, ajuda o Manga a entender as orientações do Milton Mendes. E além disso, ele também briga por uma vaga de titular, mas garante, quem sabe é o Milton Mendes. Borges, e aí, Manga tem vaga nesse time?
E aí, Jorge, acho que tem. Será que tem ou é um jogador para entrar no segundo tempo, taticamente, como entrou contra o Fluminense?
Eu acho que, a princípio, é assim. Ele vai ficar no banco e vai entrando no decorrer das partidas. E essa vaga de titular, que ele pode até conquistar, vai ser dessa forma, sem precipitação. O Manga, a gente lembra que ele teve um jogo que ele foi expulso. Logo, tinha acabado de entrar, cometeu uma penalidade máxima e, consequentemente, foi expulso pelas reclamações. Esse jogo foi justamente o contrário. Ele entrou, acertou uma bomba difícil, né, de se acertar.
Fez duas jogadas na mesma área, no setor esquerdo de ataque, perto do bico da grande área.
Uma foi o gol dele e outra originou o gol da vitória do Nenê. Então ele é um jogador que gradativamente vai se adaptando, porque a gente, muito torcedor, acha que o jogador chega e tem que arrebentar. Muitos precisam de tempo, outros se adaptam mais rapidamente. Ele está indo gradativamente, tem condição de apresentar um bom futebol e ajudar o Vasco, como ajudou nessa última partida diante do Fluminense.
Valeu, aqui direto do Maracanã, estamos apresentando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, mandando abraço aos nossos companheiros da Nacional Brasília, completando mais um ano a Nacional Brasília, que faz um trabalho espetacular na capital de todos os brasileiros lá no Distrito Federal. A Nacional Brasília complementando mais um ano de vida, né, meu querido Jorge Ramos, a importância da Nacional Brasília, que Nacional, logicamente, é a nossa sede lá no Distrito Federal e que traz, com certeza, muito bons trabalhos.
Sem dúvida nenhuma, é momento de alegria, de comemorar o trabalho feito pela Rádio Nacional de Brasília, que é super importante, integra o Brasil, né, e se une a essa grande rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
8 emissoras, né? Ela e mais 7.
Pois é, isso tudo tem um peso muito grande e é só alegria mesmo poder estar participando desse time, né, e parabenizar, né, a Rádio Nacional de Brasília por mais esse ano conquistado.
Valeu, 5h41, voltamos já porque vamos até Recife, até Veneza Brasileira, até lá Pernambuco, o estado de Pernambuco, até a capital pernambucana, para saber de todos os detalhes do jogo entre Sport Recife e Botafogo, outro jogo que vale também vaga para o futebol carioca, para o futebol pernambucano, para o futebol gaúcho e para o futebol também carioca, em duas transmissões que você vai curtir aqui no Som da Nacional. Já a gente volta, futebol aqui da Nacional no Mundo da Bola.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia. Show.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Adeus
Jason Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã. Lá, 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 lá.
Valeu, 5h43, você vai curtir a Copa do Brasil a partir das 7 pela internet, 7h30 bola rolando aqui no Maracanã entre Grêmio e Fluminense. Fluminense e Grêmio, primeiro jogo foi 3x1, Fluminense tenta reverter esse resultado com 2 gols de diferença, os 2x0 para chegar, logicamente, à próxima fase da Copa do Brasil. Mas vai ter o outro jogo, 9h45, aqui no Maracanã, estarei ao lado do Jorge Ramos, do RR, o Rodrigo Ricardo, que já está aqui no Maracanã, e o nosso Nielson Soares nos trabalhos técnicos. Lá direto de Recife, quem estará no, na Ilha do Retiro é o nosso Ed Guimarães nos trabalhos técnicos, com o Ricardo Mazella inflamando a galera na transmissão às 9h45 ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Vamos chamar então ele que está em Recife para acompanhar Botafogo Esporte Recife, ele que acompanha o Fogão, ele está chegando aí, a galera do Botafogo comigo e com ele, ele está sempre, sempre, sempre espionando tudo.
Rafael Monteiro.
Vamos lá, maneiro. Rafael Monteiro, e aí? Como é que está o tempo, temperatura? Que essa que era a grande preocupação, né? Em relação ao pessoal aqui do Sudeste. Como é que estava aí o Nordeste, principalmente o estado de Pernambuco, o estado de Alagoas também, teve problemas aí. E aí, como é que está aí o tempo, temperatura? Chove nesse momento, hein, Rafael Monteiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, Carlos Borges, ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A situação aqui do Recife nos últimos dias, Carlos Borges, não está nada boa. Quando a gente chegou aqui ao Recife, quando a gente começou a sobrevoar, né, chegar aqui, a pousar aqui no Recife, a gente conseguiu verificar várias ruas alagadas. Hoje, por cerca de 8 horas da manhã, foi o momento que mais choveu no dia de hoje. Em 4 horas, choveu a capacidade de 4 dias. Então, não tem nenhum lugar que consiga segurar tanta chuva quando tem esse volume tão grande chuva ao mesmo tempo. Para você ter noção, Carlos Borges, 3 pessoas morreram já aqui no Recife e 55 mil pessoas estão fora de suas casas. Então a situação aqui na capital de Pernambuco não é nada boa, é triste, é preocupante. Está em estado de emergência aqui o município do Recife e a gente fica na expectativa da melhora. Realmente, nesse momento, se você falar agora nesse momento, não chove aqui no Recife. Durante todo o dia, eu cheguei por volta de 1 hora da tarde, chove e para, e mais ou menos agora tem mais ou menos uma hora a 2 horas que não chove aqui na capital do Pernambuco. A gente torce para que esse tempo, pelo menos, permaneça por um tempo maior do que esse, de 2 horas, mais do que, obviamente, somente para ter a partida, obviamente para as pessoas aqui no Recife voltarem a essa rotina normal, porque vive uma situação bem complicada aqui a capital de Pernambuco. E havia expectativa, você deve ter acompanhado aí no Rio de Janeiro, para saber se poderia até ter cancelado a partida devido ao estado do gramado, porque várias poças d'água, como eu falei, cerca de 8 horas da manhã, foi o momento que mais choveu aqui na capital de Pernambuco, então encheu o gramado ali do Retiro. Grandes bolsões, de fato, na Ilha do Retiro. Mas como a chuva deu uma trégua, apenas pancadas de chuva durante o dia, então o sistema de drenagem melhorou. Por volta de 1h30, como eu cheguei aqui, eu ia almoçar, mas antes eu fui lá, dei um pulo na Ilha do Retiro e já deu para verificar o estado do campo bem melhor. Então a gente imagina, obviamente, não tem um porquê nesse momento dizer que não vai ter jogo aqui na Ilha do Retiro, a não ser que caia um pé d'água, aconteça uma reviravolta, mas neste momento, Carlos Borges, o clima, a temperatura é de 27 graus e não chove aqui na capital de Pernambuco, Borges.
É, porque o detalhe é o seguinte, ô Jorge, e já o Valdir vai participar conosco, mas o detalhe é que a drenagem foi muito boa, porque 4 horas depois de chover torrencialmente, o gramado já estava bom, pelo menos a imagem que vieram pela internet, o gramado já estava bom.
É, as notícias que o Rafael traz são boas, porque não está chovendo. É. Então, se a drenagem funcionou, né, da manhã para à noite, né? O campo pode estar pesado, mas dá para jogar.
É bom lembrar, né, Rafael, que pode acontecer o que aconteceu naquele Flamengo e Vasco aqui, que alagou aqui, a drenagem do Maracanã não aguentou pela a força, logicamente, da água, a quantidade de água que caiu naquele jogo Flamengo e Vasco, né?
É verdade. Lembrando que nesse jogo, funcionários foram lá e ajudaram na drenagem, tirando a água, o excesso de água. Mas a gente fica na expectativa, Borges, pelo menos de momento, a situação é estável aqui no Recife. A gente tem uma temperatura até agradável, 27 graus, não faz um calor forte, também não faz sequer frio, mas nesse momento não chove na capital pernambucana, e a gente espera que isso aconteça pelo menos entre hoje, amanhã, depois de amanhã, para o pessoal aqui do Recife, o pernambucano, voltar à sua vida normal, à sua vida comum, porque é muito triste, 3 pessoas morreram e 55 mil pessoas estão desabrigadas nesse momento aqui no Recife. Agora vamos falar um pouquinho da parte...
Um minuto só, aqui. Rafa. Sim. Que o Jorge quer um detalhe aqui.
Não, pra... Só para complementar, ontem à noite, no jogo pela
Figueirense
e Boa Esporte,
lá em Floripa,
o campo estava impraticável, né? E aconteceu o jogo, era poça em todos os lugares. Sim, Rafael.
Lembrando que também aconteceu isso no último domingo, na vitória pelo placar de 4-3. Contra o Grêmio, o Sport Recife venceu na Ilha do Retiro, seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, e também choveu muito, choveu para dedéu na partida, chuva fortíssima, então a gente fica nesse estado de alerta, já que a qualquer momento pode cair mais uma vez uma chuva forte aqui no Recife, Jorge e Borges.
É lamentável as perdas, né? As pessoas ficam desabrigadas, as pessoas que morrem, tanto em Pernambuco como no estado de Alagoas, que também sofreu muito com essas chuvas. Isso é o pior de tudo.
É vamos verdade. Ao time?
Vamos lá ao futebol, campo e bola, aqui no programa No Mundo da Bola, falar um pouquinho ainda sobre a Ilha do Retiro. Quem chegou agora há pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele vai fazer sua estreia pelo Sport Recife nesta temporada 2017, primeira vez que o treinador comanda uma equipe do Nordeste. Ele chega falando, principalmente, na questão da Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro para ser o caldeirão do Sport Recife nessa temporada 2017 e na sua trajetória no time nordestino. Lembrando que a média de público pagante no estádio é de 8.205, apenas 24% da ocupação total do estádio, que é de 32.983. Ele quer tornar a Ilha do Retiro, o estádio Adelmar da Costa Carvalho, o seu caldeirão. Um estádio que é bonito, bem bacana, todo preto e vermelho. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Vanderlei Luxemburgo, confiando na força do time dentro de casa.
Primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui não era quebrar o gelo da equipe do Sport, era quebrar o gelo dessa magia que é a ilha. Uma coisa fantástica, uma coisa que é difícil você ganhar do esporte aqui. Tive diversas vezes aqui. E para ganhar um campeonato brasileiro, é fundamental que essa parte da sua casa, ela seja otimizada e seja feita com potencial muito grande. A Ilha, num campeonato de 38 jogos, tem 19 jogos em casa. Se você passar a ter um percentual altíssimo nos jogos na ilha, você passa a ter um percentual menor fora de casa. Isso pode te conduzir a uma conquista importante. Então, na nossa casa agora, mandamos nós, como sempre foi assim que eu pensei quando vim jogar aqui. Era duro, era difícil. Eu tenho uma coisa muito simples para poder sintetizar isso, é que quando uma visita vai na minha casa e vai abrir a minha geladeira sem minha liberação, eu falo que vai mexer não, que aqui é minha casa, minhas geladeiras. Então é assim que vai ser. Ninguém vai cutucar e entrar na nossa casa e cutucar a gente ali. Ali eles vão saber que está jogando na casa do Sport.
Destacando, Carlos Borges, que no Campeonato Brasileiro, o Sport Recife jogou 2 vezes e conseguiu 4 pontos. 1 ponto contra o Cruzeiro, empate pelo placar de 1-1, e uma vitória bem bonita de virada pelo placar de 4-3 no último domingo contra o Grêmio. Borges.
O Sport Recife, que tem aí o Vanderlei Luxemburgo, e como lembrou o próprio Rafael Monteiro, a questão dos 4-3 contra o Grêmio, mesmo o Grêmio jogando com um time que deixou para guardar os seus principais jogadores para essa partida de hoje aqui contra o Fluminense, seu Jorge, ficou com um time bem preparado, né?
Não, sem dúvida. Esse jogo é um jogo dificílimo para o Botafogo, mesmo
deixa com eu fazer o seguinte, empate. Chamar um outro alvinegro.
Tá bom.
Ele que sabe o que diz, vem aí. Pode conversar aí com o Jó, que vocês são alvinegros, se entendem.
Um grande abraço a você, boa. Grande abraço a você, meu amigo Jorge Ramos. Tudo bem, amigo?
Abração, meu querido. Tudo bem?
Tudo bem, Jorge. Tudo tranquilo. Vai ser um jogo complicado pro Botafogo, hein, Jorge? Com certeza vai ser. E essa chegada do Vanderlei do Luxemburgo e essa vitória de 4-3 no último domingo, mesmo com o Grêmio jogando com 6 reservas, dá uma motivação maior pro time do Sport, né, Jorge?
Você tem toda a razão. Eu ia falar exatamente isso, que é um jogo muito difícil, porque existe toda essa motivação da chegada de um novo treinador, que é um treinador especial, que é o Vanderlei Luxemburgo. Jogadores vão estar muito empenhados em jogar e ganhar para ter a classificação e também para mostrar ao Vanderlei, né, o valor, né, o valor de cada um. O Botafogo tem essa vantagem do empate, Valdir, que eu acho muito importante. Porque o Botafogo é um time que, quando é atacado, me parece que se sai melhor do que quando precisa atacar. Isso é uma vantagem. Agora, o futebol é todo dia uma história nova. Então, a gente tem que aguardar o jogo. Mas a expectativa é que o Sport vá para cima, porque precisa vencer. E o Botafogo, nessas circunstâncias, de uma forma geral, em um percentual muito grande, costuma jogar melhor.
Vamos ouvir, Valdir, o seu técnico, ou você quer dar algum detalhe a mais?
Não, só queria dar um detalhe, corroborar com o que o Jorge falou, mas o Botafogo não pode jogar para o empate. Ele tem que usar o empate como uma prerrogativa de jogo. Se jogar na praça, pode se complicar, porque 1-0 elimina o Botafogo. Né?
Rafael Monteiro.
Beleza, falando do Botafogo, como o Valdir disse, o empate interessa ao Botafogo. O Botafogo pode jogar com regulamento debaixo do braço. E o time do Botafogo, em relação à equipe que venceu o Bahia pelo placar de 1-0 no próximo domingo, tem algumas modificações. O zagueiro Carne poupado contra o time baiano, volta quem estava jogando, quem jogou no seu lugar foi o Marcelo, e o Carne retorna à posição. Arnaldo, recém-contratado, né, não está inscrito na competição, e quem entra no seu lugar é o lateral jogando pela lateral direita, é improvisado, é o zagueiro Emerson Santos. Na questão do meio campo, o volante Bruno Silva, ele tomou cartão vermelho na primeira partida contra o Sport Recife, vai cumprir suspensão, e quem entra no seu lugar é o Ayrton. E no ataque, o Roger, atacante, também foi poupado, e o Joel entrou como titular. Dessa vez, o Joel fica no banco de reservas e o Roger começa como titular. O provável time do Botafogo para logo mais deve ser o seguinte: Gatito Fernandes no gol, na direita Emerson Santos, dupla de zaga Carli e Igor Rabelo, na esquerda Vitor Luiz, no meio campo Ayrton, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo. No ataque, Roger e Pimpão. E antes, Borges, para a gente passar para a mesa, para a gente fazer discussão sobre esse time, o técnico Jair Ventura fala sobre as três competições que o Botafogo disputa: Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Vamos escutá-lo.
Viver no limite, um pouquinho mais, né? Eu falo nos 110% que a gente tem que fazer para viver nessas decisões. Mas é bom. Você, quando está em decisão, você está alcançando seus objetivos. E o Botafogo vem fazendo isso. Então é bom. Esses momentos assim, você cresce como profissional, como pessoa. Enfim, o time vai ganhando mais corpo, né? A pré-Libertadores mostrou isso. E lógico, com os resultados positivos, facilita. Você vai ganhando mais vida, né? Mais tempo dentro das competições. E a gente quer fazer o mesmo na competição que é a Copa do Brasil, que é importante para o clube. A gente busca aí fazer o nosso melhor e o mais longe possível. Então a gente tem esse grande desafio contra a forte equipe do Sport.
O Rafa,
o técnico Jair Ventura, Borges.
Só esse detalhe importante, o Jorge e Valdir. Valdir, é a questão de trabalhar com três competições. Muita gente reclama, né? Tanto que o Grêmio, por exemplo, descansou alguns jogadores e bota o time principal hoje. Mas o Botafogo não pode trocar todo mundo como o Grêmio, por exemplo, trocou a maioria dos seus jogadores. Como é que fica? Jair Ventura tem razão no que falou?
Não, ele tem razão no que falou, porque ele não pode tirar 11, botar 11 reservas. Que complica. O que ele está fazendo? Ele ouve o Edenilson, preparador físico, ele ouve o Manuel Coutinho, que é o fisiologista, e vai mesclando. Poupou o Roger, poupou o Carlos no domingo passado, quer dizer, hoje vai com a força máxima, aí vai chegar amanhã no Rio, vai direto para o estádio de Milton Santos, faz o treinamento, já viaja sábado para Volta Redonda, e assim vai, quarta-feira tem jogo com o Santos, depois no outro domingo de manhã tem Curitiba, mas eu tenho informação segura que o Botafogo vai anunciar 2 reforços nos próximos dias. E um detalhe hoje, o Jorge e também o Borges, Hoje vai ter um encontro de pai e filho, sabia? Um duelo de pai e filho. Porque quando ele no Luxemburgo veio para o esporte e trouxe o Diogo Linhares, preparador físico, não trouxe o Melo, não sei porquê, e trouxe o Antônio Lopes Júnior, o Júnior Lopes, como auxiliar técnico. E o Antônio Lopes, o pai, é o gerente de futebol. Então, pela primeira vez, aí vão se encontrar pai enfrentando filho, hein? E diretamente mesmo. É. Um fica no banco do lado do técnico e outro fica ali em cima. Quer dizer, é um duelo bem legal de pai e filho, né?
É super legal, bem lembrado por você, essa situação que acontece muitas vezes no futebol e até em outras, né, profissões, essa questão, né, de pai e filho estarem juntos, mas em lados opostos, né, que é o que acontece nessa noite. Bom, jogo dificílimo, né, essa, uma coisa só para complementar, o Botafogo desde o ano passado trabalhou sempre com times alternados, porque machucado, suspenso. É uma característica, inclusive, do Jair Ventura tirar da cartola a escalação e o Botafogo passar adiante. Isso vem acontecendo já há bastante tempo, não é novidade no Botafogo.
E aí, continuamos com o Rafael Monteiro acompanhando o Botafogo, que eles estão lá em Recife, equipe completa. Ricardo Mazella vai transmitir, Valdir Luiz vai analisar o jogo, e o Rafael Monteiro estará lá, Ed Guimarães, o competente Ed Guimarães, está lá na Ilha do Retiro já, acompanhando todos os detalhes técnicos.
E vamos falar agora sobre reforços, como o próprio Valdir Luiz citou, o Botafogo está em busca de reforços, e um bem perto é o Marcos Vinícius, jogador do Cruzeiro, meio campo do Cruzeiro. O Botafogo primeiro começou uma negociação com o jogador em relação à troca com o Sassá. O Sassá está praticamente certo com o Cruzeiro. O Botafogo precisa de um jogador para trocar. O Botafogo exige, na verdade, uma troca com o time do Cruzeiro. Primeiro foi o Elber. O Elber foi negado, porque o Elber pediu muito. E agora o Marcos Vinícius. Começou uma negociação e, de uma hora para outra, o Botafogo voltou atrás. Por quê? Porque o Botafogo disse que não é o meio campo. A posição predileta do Botafogo, a prioridade do Botafogo nesse momento em 2017. Mas o time alvinegro voltou atrás, aceita fazer exames físicos no jogador, porém ele só vai ser anunciado se passar nos exames. Mas por que essa apreensão? Porque o jogador sofreu lesões durante 2016 completo, no início da pré-temporada em 2017 também sofreu lesão e na verdade nesse momento está se recuperando e está voltando de lesão. Então, um jogador que preocupa, o Botafogo ficaria com 50% dos direitos econômicos do Marcos Vinícius e 50% dos direitos econômicos do Sassá, assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro ficaria com 50% do Marcos Vinícius e 50% do Sassá. Essa seria a primeira transação. O Marcos Vinícius pode estar pintando no Botafogo. Ele está para desembarcar no Rio de Janeiro até sexta-feira, justamente para fazer esses exames médicos. Mas a posição do Botafogo, bom, acho que o Botafogo mais quer é o ataque. O primeiro jogador que foi consultado, ou melhor, foi oferecido ao Botafogo é o Ribamar. Ribamar, velho conhecido do Alvinegro, ele que começou no Botafogo, fez uma boa passagem, foi vendido para o TSV Munique, 1860, da segunda divisão da Alemanha, e foi oferecido ao Botafogo por empréstimo. Porém, o Botafogo não se empolgou com a proposta. É um jogador praticamente descartado. O jogador que interessa é um jogador que pertence ao Corinthians, que foi muito bem na temporada 2014 e 2015, fez 19 gols na sua fase goleadora, podemos dizer assim. Nesse momento ele está emprestado ao Leganés da Espanha até dezembro, quando seu contrato termina com o time espanhol e também com o time paulista, que é o Corinthians, onde pertence os direitos econômicos do jogador. O Luciano é um jogador que interessa, vai haver uma reunião na Espanha para saber o futuro do atleta e até o final de semana o Botafogo vai ter a posição das condições reais, se vai poder dar uma investida no atleta ou não. Borges.
Valeu.
Foi importante.
O Valdir, Sassá no Flamengo, era brincadeira ou era sério?
Não, preocupado. O Botafogo está preocupado. Porque a partir de primeiro...
Preocupado?
Claro, porque o detalhe é o seguinte: com a mudança da lei, o Sassá, a partir de 1º de julho, ele pode assinar com qualquer clube, não a partir de janeiro se apresentar. Então, se o Botafogo, essa negociação que o Rafael deu, a informação corretíssima, mas o time na segunda-feira à noite, eu já sei com o presidente Carlos Eduardo Pereira, e ele me disse o seguinte: se o Botafogo não resolver esse assunto com o Cruzeiro, o Vitória está chegando no Rio sexta-feira, para jogar no domingo, no sábado com o Fluminense, aí no Maracanã, onde vocês estão. Então, o Vitória fez uma proposta de 1,5 milhão pelo jogador. Se o Vitória chegar a 2 milhões, o Botafogo vende 50% do passe do Vitória para garantir a permanência do jogador. Se não resolver nada com o Cruzeiro, como já destacou o Rafael Monteiro, o Botafogo pode negociar com o Vitória, porque o medo é perder o Sassá e não levar nada. Porque é o risco que o Botafogo corre. E o pior é, agora... aí é mais problema na torcida com perder mais um Flamengo, com perder o Arão.
Ô Jorge Ramos, 1,5 milhão não tá bom já, não?
Eu já teria fechado imediatamente, porque o tempo corre contra, né, Valdir?
É verdade, você tem razão, mas é que aqui o Botafogo está tentando pegar um jogador, e o Vitória é o jogador que o Botafogo queria do Vitória, e o Vitória disse que não libera, que é o Chiesa, o Botafogo é atacante. Então, eu acredito, Jorge, você é um cara inteligente, coerente, sabe como é que funciona, está forçando 2 milhões. Se não fechar a terceira, eu só acho que fecha por Vitória por 1,5 milhão, para não correr o risco de perder o Sassá pro Flamengo no início do ano que vem.
É. E isso tem que ser feito agora, até
até hoje. 1º de julho. Que a partir de 1º
de julho. Até 1º de julho.
Daqui a um mês, praticamente.
Ah, então tá bom. Então tem tempo.
Agora o Chiesa era uma boa, hein?
O Chiesa era uma.
O Vitória não
libera. O Chiesa tem um perfil bom de
jogador. E o Marcos Vinícius, o que você acha dele?
O Marcos Vinícius, ele passou o ano passado inteiro sem jogar. Eu não posso nem dar uma opinião aqui, né? Eu já ouvi jogar. Era um jogador rápido, mas é um jogador de meio. É um meio campista. É diferente, o Botafogo que é um atacante. Agora, vai depender ali do momento. Se não der para ter um atacante, vai esse mesmo aqui, para não perder. E para não perder o Sassá pro Flamengo, né?
Rafa, e para você não perder também o carro por aí? E também para a sequência, porque como chove muito em Recife, tem sempre o problema do engarrafamento, não é isso, Rafa?
É verdade, justamente. Nesse momento não chove, mas se chover e também nesse horário próximo à partida, começa a movimentação, obviamente, dos torcedores chegando ao estádio. Só para finalizar essa parte do Sassá, a diretoria do Botafogo deve se arrepender muito, Borges, mas muito por não ter vendido em fevereiro para o Lokomotiv Moscou da Rússia, que ofereceu 5 milhões de reais para o jogador, e a diretoria alvinegra negou esse valor. Para a gente finalizar o noticiário do Botafogo, o Sport Recife deve entrar em campo na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, com Magrão no gol, na direita Ronaldo, dupla de zaga Matheus Ferraz e Durval, na esquerda Mena, no meio campo Richelli, Fabrício e Diego Souza, no ataque Marquinhos, Rogério e André. Nesse momento, Borges, vou acabar de me arrumar e ir direto agora para a Ilha do Retiro. Valeu, Borges.
Valeu, mas vai com que calça hoje?
Eu vou com calça jeans. Uma calça jeans bonita, aqui, bacana.
E qual o perfume que o Rodrigo Ricardo está perguntando para levar a guarda-chuva, e qual o perfume que vai usar hoje?
Eu não vou fazer propaganda de perfume, porra. Ele está querendo que eu faça propaganda de perfume. Eu
acho ele que está querendo jabá, hein, Borges?
Tô achando estranho o Rodrigo Ricardo querer cheirar o Rafael. Tá meio estranho isso aí, hein?
Valeu, Rafa. Bom trabalho.
Um abraço, Borges.
Valeu, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. E o jogo, Valdir, diga pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Olha, é um jogo complicado, como eu falei com o Jorge, jogo difícil pro Botafogo. O Botafogo tem condição de vencer, de jogar dentro daquele padrão de Botafogo, jogar com o time jogando com 3 volantes, marcando forte, não jogando, se defendendo, não usar o empate como prerrogativo e não jogar pro empate. O Sport é um time difícil ser batido aqui dentro, tá motivado, por deu motivo, fez 4 gols no Grêmio de virada e, além disso, chegou um novo treinador. É um jogo difícil, mas acredito que dê pro Botafogo. Nesse momento, tô olhando aqui na janela do meu quarto aqui, no 14º andar, como disse meu Rafa, parou de chover. Nós estamos a 10 minutos do estádio da Ilha do Retiro. E para complementar, duas informações em cima do que o Rafa falou. Primeiro, o Sassá só não foi negociado porque os caras iam pagar 5 milhões. Mas quando viram aquela foto com aquele cordãozão cheio de dinheiro, os caras desistiram. E se o Botafogo não negociar com, não fechar com o Marcos Vinícius, com o dinheiro arrecadado da venda do Vitória, aí ele fecha com o Luciano, que eu acho que seria um grande reforço, que é um excelente atacante, não sei o que o Jorge acha, mas eu acho o Luciano um excelente jogador, que iria como uma luva no ataque do Botafogo.
Bom trabalho para você, Valdir. Só para fechar, o Jorge disse que espera que o André tenha gasto os gols no Campeonato Brasileiro, é isso?
Todos, porque ele fez 3. Né? Tomara que ele tenha gasto para não fazer nenhum hoje.
Valeu, um abraço, Valdir. Um abraço, bom trabalho ao lado do Mazella aí.
Um abraço para você, pro Jorge, para todo mundo que tá ligado no Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo mandou um recado para você, vindo do Boina. Cuidado com a juba do leão.
Ih, olha aqui, o Ricardo deu o placar. 1-0 Sport. Um abraço.
Valeu, são 6-8. 6-8 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Em texto publicado na sua página do Facebook, Katinka Rossu é uma nadadora húngara. Ela criticou o novo formato de disputa da Copa do Mundo, que foi anunciado pela Federação Internacional de Natação, a FINA. E em texto ela diz: ideia inovadora da FINA? 4 provas por nadador em cada etapa da Copa do Mundo? Parabéns, FINA, você conseguiu e não vou nadar e ganhar mais este ano. Mas sem problemas. Ela é uma grande nadadora, tem recordes mundiais e geralmente nas etapas de natação ganha quase todas as provas que participa. E eu já vi ela participar de 7 provas numa competição. O que não é muito aconselhável fisiologicamente, um nadador nadar demais. Essa limitação de 4 provas, ela é interessante. Outra mudança da Federação Internacional é que os nadadores medalhistas olímpicos do Rio 2016 e do Mundial de Kazan 2015, além do Mundial de Piscina Curta em Windsor 2016, os que foram medalhistas não vão precisar nadar as eliminatórias das provas que subiram ao pódio. Então, eles vão direto para as finais. E a premiação por prova, antes ia até o terceiro lugar. Agora, os prêmios em dinheiro para os 6 primeiros colocados de cada prova vai ser feito dessa maneira agora. Alguns nadadores aprovaram e a Katinka Rossu, ela gritou, exatamente porque ela ganhava muito dinheiro em cada etapa, devido a ganhar muitas provas, ter vários recordes mundiais.
Valeu então, Jornalismo em Ação, agora são 6:09.
Nacional Jornalismo.
Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão desocupados. Taxa subiu 4% em um ano. A reportagem é de Raquel Júnior.
1.200.000 pessoas em idade de trabalhar ficaram sem ocupação no estado do Rio nos meses de fevereiro, março e abril. 400.000 a mais que no mesmo período de 2016. O estado teve, no período, uma taxa de desocupação de 14,5%, o que representa um crescimento de 4% em um ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. Em relação à última medição da pesquisa, que compreendeu os meses de novembro, dezembro e janeiro, o número de desocupados também aumentou em 99 mil pessoas. A taxa de desocupação do Rio é um pouco acima da média nacional, que ficou em 13,6%. O Rio tem o pior desempenho da região sudeste, seguido de perto pelo Espírito Santo. A pesquisa mostra também que os empregos no setor privado com carteira assinada caíram quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número, no entanto, se manteve estável em relação ao último trimestre pesquisado. Trabalhavam no estado com carteira assinada cerca de 3 milhões de pessoas. A taxa de emprego sem carteira assinada não teve variação em relação ao ano anterior. Entre fevereiro e abril de 2017, trabalharam no estado sem registro formal 560 mil pessoas. Do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Valeu, Raquel Júnior. Vamos dar uma paradinha e voltamos já já, porque vamos falar do Fluminense, que já já joga aqui contra o Grêmio pelas oitavas de final, jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Grêmio Porto Alegrense. São 6:11 no Rio.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica.
Eu gritei, deixa comigo.
Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Neste sábado, o programa Estádio será especial.
A partir das 14h, direto de São Paulo, você acompanha as emoções do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017.
Grandes nomes do atletismo brasileiro e internacional estarão presentes neste Grande Prêmio, que é o mais importante torneio da América Latina.
Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017, com cobertura total do programa Estádio.
Apresentação Astrid Nick
e Wagner Gomes.
Nacional, a rádio de todos os esportes.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu então o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, 1130, mais querido do Brasil, direto do Maracanã. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola, são 6 horas mais 14 minutos. Olha ela.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Diga, Gláucia, aí, como é que eu venho pro Maraca?
Você pode ir de metrô pro Maraca, melhor opção, então de trem, né? São as melhores opções.
Se eu tiver de carro.
Se você tiver de carro, você vai pegar. Se você estiver saindo do centro, você vai pegar um congestionamentozinho na Presidente Vargas, na Praça da Bandeira, algumas retenções até chegar ao Maracanã. Por isso que a prefeitura recomenda que se utilize transporte público, tá certo, Borges? Borges, pode.
Sim, diga.
E na Ponte Rio-Niterói, o fluxo para Niterói tem retenção dos acessos à reta do cais e também do Mocanguê, às saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia estimado em 25 minutos. Sentido Rio, o trânsito é bom. Tempo estimado da travessia para o Rio de Janeiro de 13 minutos. Na Avenida Brasil, na altura de Realengo, carreta e carro colidiram, ocupando uma faixa do sentido centro. O trânsito é lento no trecho. Na Avenida Brasil, em Ramos, um acidente com moto no sentido centro, né? Também deixando uma faixa ocupada na pista lateral, também com retenções na pista. Na Glória, um acidente com um carro e uma moto na Rua Teixeira de Freitas, na altura da Avenida Beira-Mar, no sentido aterro, também deixa uma faixa ocupada e o trânsito também está bem esquisitinho no local. Olha, trânsito para o Maracanã, bastante intenso, né? Como você me perguntou, daqui a pouquinho, 19h30, Grêmio e Fluminense e Grêmio, a Eurico Rabelo, professor Eurico Rabelo e Visconde Itamaraty terão interdições. Certo, Carlos Borges?
Certo, minha querida Gláucia Araújo. Agora o jornalismo continua em ação.
6h16. Jornalismo.
Fabiana Sampaio está na linha com a gente. Fabiana, boa noite.
Boa noite, Borges. Em 2016, 4 adolescentes morreram nas unidades de internação para menores infratores no Rio. Em uma audiência pública realizada hoje, a Defensoria Pública do Estado defendeu a adoção do sistema de central de vagas como medida emergencial para enfrentar o problema da superlotação dessas unidades. A instituição entrou com recurso contra a decisão da Justiça que suspendeu a implementação da central. No modelo proposto, que é inspirado em uma iniciativa do Estado do Paraná, a medida de privação de liberdade seria destinada apenas a adolescentes que praticarem atos mais graves que envolvem violência ou ameaça. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, o Departamento de Jornalismo, sempre em ação por aqui. São 6h17.
Momento Estádio.
Com você, Wagner Gomes.
Depois de conseguir um inédito sexto lugar nos Jogos do Rio de Janeiro, no nado sincronizado, com a maior nota da história do país na modalidade, o conjunto brasileiro não vai participar do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado em julho, na Hungria. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos convocou apenas 5 nomes. O conjunto não vai participar. Convocou só 5 para participar no solo, dueto feminino e dueto misto. E, na realidade, o Brasil vai para o Mundial de Esportes Aquáticos com apenas 16 nadadores, a menor equipe dos últimos 10 anos, por conta da redução das verbas. O polo aquático ainda não tem certa viagem, já que para levar os times masculino e feminino, daria um total de 34 pessoas. E o time de saltos ornamentais irá com 6 atletas apenas. Isso tudo por conta dessa lambança toda que aconteceu na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, retirada de alguns patrocínios. E quem vai pagar com isso, mais uma vez, quem é? São os atletas. Isso é uma coisa terrível. Mas é bom lembrar e anotar na agenda, dia 3 de junho, a partir de 1h30 da tarde, Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017. Ao vivo, com exclusividade, em sinal aberto, a TV Brasil estará transmitindo a partir de 1h30 da tarde e a partir das 2 da tarde, a Rádio Nacional, em cadeia nacional de rádio, também estará presente lá em São Bernardo para o Grande Prêmio Caixa de Atletismo.
Valeu, Wagner Gomes, e o Momento Estádio para você. Agora é hora de falar do Flu, né? Daqui a pouquinho, campo aqui no Maracanã, enfrentando o Grêmio pela Copa do Brasil. Fluminense, olha o hino do Tricolor. E quem chega aqui para falar do Fluminense é ele, tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
E a pergunta que eu faço, boa noite pra você, Rodrigo Ricardo, qual perfume que você usou hoje? Você perguntou pro Rafael qual perfume você usou hoje.
Perfume do mar. Ah. É, você vai andando e vai exalando aquele cheiro de marinho, é bem bacana, bem bacana. Experimente, peixe, Carlos, né? Borges. Falando aqui de Fluminense e Grêmio, o Fluminense precisa correr atrás do prejuízo, perdeu o primeiro jogo por 3-1, então precisa ganhar por 2-0 ou por 3 gols de diferença para conseguir a classificação. Também podemos ter a disputa por pênalti. Quem falou sobre uma possível eliminação do Fluminense para o Grêmio foi o lateral Lucas.
Não, a gente não vai pensar nisso. Isso aí, acho que numa próxima coletiva, ou que eu tiver aqui, ou o próximo jogador que vier, pode falar. A gente não pode pensar em eliminação. Nossa cabeça está voltada em passar de fase, em vencer essa partida. E acho que a gente não pode antecipar as coisas e ficar trazendo coisas negativas ao nosso convívio. Não, acho que temos que pensar positivo, pensar grande e imaginar que queremos passar de fase. A Copa do Brasil, eu já disputei, fui campeão pelo Palmeiras dessa mesma competição e sei o quanto ela oferece esses jogos difíceis. E a gente tem um desafio muito difícil pela frente, e para você crescer dentro dessa competição, para você conquistar ela, você precisa passar por essas dificuldades, e é dessa maneira que a gente vai encarar, sempre pensando positivo e pensando na nossa classificação.
Tá aí o Lucas, o lateral tricolor, pensando positivamente. O Lucas, que já foi campeão da Copa do Brasil, jogava no Palmeiras em 2015, quando conquistou o título, e agora defende as cores do tricolor carioca. Quem falou também sobre o poder ofensivo do Fluminense, hoje se espera muito dele, o atacante Richarlison.
Acho que nós jogadores estamos tranquilos. Creio que a gente tem o melhor ataque, eu acho, do Brasil. Então isso vai fazer a diferença amanhã. Espero estar numa noite inspirado para poder ajudar o Fluminense.
Foi ontem, né? Tá aí o Richarlison falando sobre o poder ofensivo do tricolor. Pois não, pode.
É sobre isso justamente, porque nós estávamos conversando aqui em off e você até colocou de que o time vai. Você acha que o Abel vem com o time, com dois atacantes, porque aí o Jorge falou, ele precisa de gols, ele precisa de ataque.
Exatamente.
É isso. Você
exatamente.
Acha que é isso?
Há uma especulação que talvez ele tire o Douglas e coloque o Marco Júnior.
E aí, Jorge? E aí?
Olha, é uma possibilidade. E eu acho que o Abel tem que mostrar à equipe do Grêmio que o Fluminense quer a vitória desde o início. Pode ser com o Marco Júnior ou até com a entrada, com a permanência do Douglas. Mas que o Fluminense vai precisar atacar, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que o meio-campo com três cabeças ali, me lembra aqui comigo, Rodrigo.
É, o Wendel, Orejuela e o Douglas. Orejuela,
é. Eu acho que na última partida, foi muito lento nessa partida que jogou contra o Vasco da Gama. Eu achei que eles foram muito mal, por aí. E eu acho que a entrada do Marcos Júnior acelera o jogo. E o Abel tem que mostrar isso ao Grêmio. Olha, nós queremos a vitória. Pode até não conseguir um resultado, porque o Fluminense não precisa só vencer. Precisa vencer com uma diferença de gols, pelo menos de 2-0, ou se levar gol com uma diferença de 3 gols. Mas eu acho que é uma boa. Eu acharia legal que ele saísse com o Marcos Júnior.
Mas eu vou fazer aqui a posição daquele cara chato. Mas se tomar gol, vai complicar mais. E aí, não tem que defender também?
Mas você pode se precaver, mesmo entrando com menos um jogador de marcação. Marcos Júnior é um jogador que pode recompor. Ele tem capacidade física para isso, ele é leve, ele é jogador veloz. Ele pode, quando o Fluminense não tiver com a bola, recompor o sistema defensivo. O que o Fluminense não pode ser é lento no meio de campo. E eu acho que contra o Vasco, principalmente no primeiro tempo, foi muito lento. Depois até melhorou. Chegou até a fazer 2-1 e depois acabou levando a virada. Mas o problema é recompor. Eu iria com o Marco Júnior.
Ô Jorge, isso também mostra que o Fluminense também tem um problema de elenco, né? Perdeu o Wellington, perdeu o Sornosa, né? Ficou muito tempo sem o Gustavo Scarpa, que está retornando agora, mas ainda bem longe daquele Gustavo Scarpa do final do Campeonato Brasileiro, né? Então, outro clube que também precisa de reforços,
é o time que tinha,
mas está sem dinheiro.
Era um time que entrou com uma garotada bem firme, né? Que é o Richarlison apareceu bem, o Everton veio e voltou aparecendo bem, né? Isso facilitou no início, né?
Você tocou num ponto muito importante, Rodrigo, que é justamente elenco. No Rio de Janeiro hoje, só quem tem elenco é o Flamengo. Apesar de não ter ganho o Campeonato Carioca, ter sido eliminado da Libertadores, mas elenco, jogadores que o técnico tem à disposição para substituir, quem tem é o Flamengo, apesar das improvisações que ele faz, colocando 4 laterais no jogo e tal. Mas o Flamengo é uma equipe que tem bastante elenco. Mas não conseguiu. Como é que é o futebol, né? O futebol é uma coisa tão interessante, tão complicada, que quem tem o melhor elenco não levou nada ainda.
Agora, o Grêmio é que tem elenco, né? Que tá provando que pode ser até fora o Palmeiras, que tá dizendo, será o campeão brasileiro que tem o melhor elenco, mas o Palmeiras é que tá bem, né?
O Grêmio que poupou seus titulares, né? Acabou perdendo para o Sport de 4-3, mas isso mostra a preocupação que o Grêmio tem com a Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil, maior vencedor da Copa do Brasil com 5 títulos e quer novamente ganhar esse título. E a gente tem que ter cuidado com o Lucas Barrio, que é o carrasco tricolor. Ele falou para a Rádio Nacional.
Sí, a gente sabe que por ahí yo conseguí hacer algunos goles, ¿no? Contra Fluminense, pero eso no quiere decir que mañana hubo fase de nuevo. Cualquier compañero que faz un gol mañana va a ser muy importante porque a gente viene a buscar clasificación. A gente respeta mucho a Fluminense, un time bom, un time fuerte, que siempre está brigando por cosas, ¿no? Y a gente tem estudiado a él, no solamente otro juego, sino ahora también contra Vasco. Que eles fizeram um jogo que também fizeram um grande jogo até o segundo tempo, né? Que virou jogo Vasco. E eu personalmente não tenho nada, né? Contra nem Fluminense, nem ninguém. Só que a hora que chega a fazer gol, eu estou contente de ajudar o time, né?
Tá aí o Lucas Barrios, que na verdade ele é argentino, naturalizado paraguaio, tem sido considerado o carrasco tricolor, fez 2 gols na última partida jogando pelo Grêmio, mas já fez 7 gols em cima do Fluminense, vestindo outras camisas, quando vestia a camisa do Palmeiras, uma partida inclusive fez 3 gols em cima do Fluminense.
Pra fechar então, o que você acha de Fluminense e Grêmio, meu querido?
É um jogo dificílimo, a vantagem de 2 gols que o Grêmio impôs na primeira partida torna esse jogo dramático. É claro que o andamento vai dar um tom. Se o Fluminense sai e faz um gol, cria uma expectativa boa. Agora, se levar um gol, olha, e pelo que eu estou vendo aqui hoje, o torcedor tricolor não está acreditando no Fluminense.
Agora, para fechar sempre o nosso programa, está aí a nossa querida Gláucia Araújo. Eu vou pedir com carinho não só o trânsito, como também aquela sua deixadinha no final do programa.
Lá vem ele e os nomes. Olha, um atropelamento na estrada do Gabinal está engarrafando totalmente o trânsito na Avenida Ayrton Senna, com reflexos na Avenida das Américas, né? A linha vermelha sentido centro tem lentidão da Maré até o Caju, linha vermelha com trânsito lento também no sentido Baixada do Caju até a Maré, e o trânsito segue intenso, né, até o Galeão. Então, trânsito bastante ruim no momento na linha vermelha. Os acessos, né, da linha vermelha também, ali por São Cristóvão, também estão completamente parados. E isso, acho eu, Borges, não tem absolutamente nada a ver com a ida para o Maracanã, né? O trânsito na Radial Oeste, ele segue intenso, mas
só
normal
rapidamente
do dia a dia.
O RR me disse que o movimento está bom. Lógico que no, quando nós chegamos aqui, eu cheguei por volta de 4 e pouco, o Jorge chegou também por 4 e pouco também, né?
Tem alguns acessos fechados em torno
já
do Maracanã.
Já tem fechado, mas ele achou que o movimento é bom. Mas diga aí, qual é a sua boa de hoje?
Olha, o Borges, o anjo das pernas tortas, Garrincha, morreu há mais de 30 anos, mas não teve sossego nem depois de morto, né? Nessa semana veio à tona o fato de que os restos mortais do ex-jogador desapareceram. Segundo a família, o corpo do ídolo do Botafogo teria sido exumado sem consentimento dos responsáveis. Garrincha foi enterrado no cemitério municipal Raiz da Serra, na cidade de Magé, interior do Rio de Janeiro. A filha do craque, Rosângela Santos, confirmou que houve uma exumação e não sabe onde estão os restos mortais de seu pai, né? Morto em 1983, certo. Garrincha foi enterrado sem nenhuma pompa, junto com mais outras 4 pessoas. No cemitério existem 2 sepulturas com o nome do ex-atleta, e numa delas estaria enterrado uma tia da Rosângela. O corpo do craque das pernas tortas teria sido transferido para um outro jazigo. Vai saber onde foi parar, né? Um beijo.
Até amanhã. Jorge, até amanhã. Aquele abraço.
Um abraço.
Um abraço ao nosso Rodrigo Ricardo. A gente volta às 7 pela internet, tá certo? Vem aí a nossa Rosiane Kennedy com as últimas batidores da política nos corredores do poder. Depois o futebol pra você a partir das 7 pela internet, 8:05 no seu radinho.
O velho atleta recorda as jogadas felizes.